No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje destaca o combate ao racismo. Novembro é mês da consciência negra, dia 20 é dia da consciência negra e a gente fala sobre, inclusive, os episódios de racismo em escolas nos últimos tempos que mostraram uma face muito cruel do extremismo bolsonarista que é racista. A partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
No mês que se tornou uma referência para as atividades que inspiram a luta e a resistência do povo negro, que comemora o Dia Nacional da Consciência Negra agora no dia 20 de novembro, cenas de extremismo depois da vitória do ex-presidente Lula nas eleições deste ano tomaram conta de rodovias e escolas. Nas estradas e nas vias públicas foram feitos atos antidemocráticos questionando a derrota de Jair Bolsonaro com muita violência e desumanidade. Até grávidas em trabalho de parto foram impedidas de passar nesses bloqueios. Nas escolas, as vítimas da intolerância são justamente os negros e também os nordestinos. No discurso de pós-eleição, né, ou de vitória após as eleições, na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse a seguinte frase: o racismo é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país. Não é possível, Deus nos fez iguais e não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem cor branca. Não há nenhum branco melhor do que nenhum negro e não há nenhum negro melhor do que nenhum branco. Nós somos todos iguais, disse Lula. Depois das eleições, foram registrados então vários episódios de xenofobia, principalmente racismo, em escolas de elite do sul e do sudeste do país, aumentando ainda mais a preocupação de educadores e movimentos negros com a discriminação racial no Brasil. A gente conversou com a secretária de combate ao racismo da CUT, a Natalina Lourenço, que é professora, inclusive, e ela falou sobre a vitória do Lula. Vamos ouvir.
O principal argumento das pessoas é que o racismo não é um problema no Brasil. Ao contrário, está diminuindo. O problema no Brasil é a pobreza. Aí quando você apresenta os dados, escuta, mas 72% dos pobres são pretos. 72% dos pobres são negros. Né? Os negros são 72% dos pobres. Então o problema não é social, o problema é racial.
Armados de uma conduta extremamente agressiva, alunos de algumas escolas de classe média protagonizaram de forma escancarada casos em que o ódio e o preconceito, característicos dos apoiadores inflamados de Bolsonaro contra estudantes negros, ficaram muito claros, né? Em Valinhos, por exemplo, no interior de São Paulo, no tradicional Colégio Visconde de Porto Seguro, um casal de irmãos negros tem sido vítima já há tempos de racismo. Aí, com a eleição de Lula, um deles, o garoto Antônio, de 15 anos, acabou sendo adicionado em um grupo de WhatsApp dos alunos da escola, um grupo que era denominado, tem o nome de Fundação Antipetismo. As mensagens desse grupo, as mensagens trocadas, eram de cunho não só racista, mas também de apologia ao nazismo. Em outro caso, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estudantes do Colégio Israelita Brasileiro fizeram as gargalhadas, uma live no TikTok, com xingamentos a pobres, cuja maioria de 72% é de negros e de nordestinos, culpando essa população, os negros e os nordestinos, culpando essa palavra que eles usam pela vitória de Lula. Na verdade, eles são responsáveis por tirar o Brasil do período sombrio que vinha vivendo até agora com Jair Bolsonaro e todo o extremismo, né, todo o fascismo que a gente tem visto no Brasil. Mas os casos não pararam por aí, não. Em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina afirmou que recebeu uma carta de cunho nazista e racista dizendo gays negros, mulheres femininas, feministas, gordas e amarelos serão destruídos. A carta é assinada com as iniciais de SS, de Schutzstaffel. É um termo alemão, nome da polícia do partido nazista na Segunda Guerra Mundial. E contém, entre outros, essa carta, ataques à população negra. Uma das frases diz o seguinte: mulher preta tem nem para carregar filho serve, lugar de preto é trabalhando na roça, não em faculdade. É o que diz um trecho da carta recebida pela Universidade Federal de Santa Catarina.
E em países como o Brasil, em países com um forte passado colonialista, mas não só, com o presente fortemente centrado no passado colonialista, garante a permanência do racismo como operador ideológico da manutenção desse sistema.
É, são pessoas que, em nome da liberdade de expressão, se propõem a defender a morte do outro.
Mas na metade dos brasileiros, 56%, é de negros e negras. Esses dados são do IBGE. No entanto, a sociedade ainda mantém conceitos predominantemente colonialistas que fazem dessa população uma camada oprimida e sem os mesmos acessos a políticas públicas, como educação. Portanto, essas manifestações nas escolas revelam que a luta antirracista deveria estar no centro dos debates da sociedade, da economia à segurança pública, passando por diversos temas como a própria saúde. Na educação, por exemplo, a defesa de políticas essenciais como a implementação da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história cultural afro-brasileira nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio, seria uma frente eficaz de combate ao racismo. A Natalina Lourenço, que a gente está ouvindo nessa edição, diz que é claro que nessas escolas privadas se tem uma classe média e tem os mais ricos, mas tem também uma classe média que acha que é rica e vai reproduzir todo o mecanismo do racismo presente na sociedade, e a opressão começa pela discriminação racial. Ela diz em referência aos alunos terem dirigido suas agressões a estudantes negros. Somado a isso está o conceito de que o inimigo para esses agressores é o grupo que foi estigmatizado como inferior e não pode estar na mesma esfera que eles, os privilegiados. Ela complementa. Então a Natalina explica que a luta contra o racismo é, na sua essência, uma luta contra o fascismo e contra o nazismo. Uma luta contra toda e qualquer forma de opressão e discriminação que prima pela inclusão e garante e que garanta a vida. Ela reforça ainda que a luta contra o racismo é uma luta pela vida, e desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que levou a extrema-direita ao poder e destruiu as políticas públicas de inclusão, além de ações que vinham sendo implementadas no país no combate à discriminação racial, ela diz que depois disso, sobreviver acabou sendo a palavra de ordem da população negra. Ela afirma ainda que os assassinatos de negros e negras no Brasil não só continuaram, como cresceram. Dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicados em julho deste ano, mostram que 78% das mortes violentas intencionais foram de negros.
Esse 20 de novembro, é o 20 de novembro dos últimos 6 anos que a gente vai, enfim, respirar. Então, ele não é um 20 de novembro qualquer. Ele é um 20 de novembro que essa vitória do Lula também foi uma vitória da população negra, do movimento social negro. Então ele é um 20 de novembro especial para nós. Ele é um 20 de novembro em que a gente, por fim, respirou e, por fim, vislumbrou a possibilidade de garantia da vida.
Basta de racismo, né? Políticas radicais. A Natalina sugere políticas radicais contra o racismo. Ela cita, inclusive, reformulação das cartilhas seguidas pelas polícias na abordagem violenta, estereotipagem de pessoas negras, além também de políticas dentro das empresas que garantam a igualdade racial entre as pessoas. Se o Brasil tem mais da metade da população negra, por que, por exemplo, nas gerências das empresas, né, muitas vezes a gente nem vê pessoas negras ocupando esses cargos, ou na maioria dos casos não tem pessoas negras ocupando esses cargos, e deveria haver, já que a população, mais da metade, é população negra no Brasil. Ações dessa natureza, dessas políticas, evitariam que extremistas se sentissem no direito de agredir e até propor a morte de pessoas, no caso os negros, em nome de uma suposta liberdade de expressão, como eles costumam justificar. Aquelas frases, né? Eu estou apenas me expressando, é minha liberdade de expressão dizer o que eu penso a respeito das pessoas. E não é bem assim. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E agressão, nesses casos, o racismo é crime. Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.